abra sua Bíblia na carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 3. Verso 14. 1 Timóteo 3, verso 14. Quem achou, diga amém.
Amém.
Quem não achou, no domingo tem misericórdia. EBD. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse versículo 16... Nós antigamente cantávamos até um hino, né? Não sei se o pastor se lembra, se é da sua época. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, recebido na glória, na glória, na glória, na glória. Eu vou começar essa mensagem de trás para frente. Vou começar do versículo 16 para cima. Aquele que foi manifestado na carne, Deus se fez homem. Deus se moveu do céu e se fez gente. O apóstolo João, escrevendo seu primeiro livro, o Evangelho de João, ele diz que no princípio, João não começa especificando, dizendo de quem ele está falando. Ele diz, no princípio era o verbo. No princípio era o verbo, era a palavra, era a voz. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a palavra de Deus, que você está ouvindo a voz de Deus. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra é Deus. É a voz de Deus, é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Deus fez todas as coisas através da sua palavra. E sem ela, nada do que foi feito se fez. A vida... João diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz permanece, a luz prevalece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem da parte de Deus, enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio para dar testemunho da luz. João não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz, para que, a fim de que os homens crescem, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, a palavra estava no mundo, a voz estava no mundo, a voz de Deus. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, dos quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem do homem, mas de Deus. No versículo 14, ele culmina dizendo que o Verbo se fez carne. O Verbo, que era apenas a palavra, que era apenas a voz, se materializou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas não apareceu de repente. Ele nasceu como qualquer criança nasce, no ventre de uma virgem, por uma obra e graça e poder de Deus. Milagre extraordinário que Deus fez foi nascer um homem de uma virgem. Ah, mas como, pastor? Não pode. Não pode para mim, não pode para você, mas Deus faz qualquer coisa. E Jesus Cristo nasceu, viveu como homem, viveu como... teve sua parte de infância. O pai dele era carpinteiro, dizia lá, vai lá pegar o martelo, Jesus. Vai pegar o serrote lá. Será que tinha serrote naquela época? Tinha que ter, né? Jesus viveu como criança, virou adolescente. Mas ele sempre dizia para o pai, eu tenho sede de orar, de falar com o pai. E quando os seus pais esqueceram ele no templo, que a sua mãe o encontrou depois de 4 dias, ele disse, por que me procuravam? Por que me procuraveis? Não sabia-me que cumpria estar na casa de meu pai. Que coisa linda, né? E João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, Filho único do Pai. Filho único do Pai, curando, abrindo os olhos dos cegos, levantando os paralíticos, curando os leprosos, libertando o oprimido, ressuscitando os mortos, mostrando o seu poder. Ele está aqui hoje nesse lugar. Ele está vivo. João vai dizer no versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe que essa frase é muito conhecida, qualquer pessoa conhece, mas muito poucas pessoas entendem o significado dela. Porque o que acontece? Quando Jesus veio ao mundo, havia naquela época um ritual. As pessoas no Antigo Testamento, para receberem perdão dos pecados, tinham que levar um cordeiro de acordo com as suas posses, né? Para aquele cordeiro inocente fosse morto no lugar do pecador. Porque Deus precisava punir o pecado. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Deus precisava, para que eu fosse curado, um inocente tinha que morrer no meu lugar. Um inocente tinha que morrer no meu lugar, para que eu pudesse ter acesso ao perdão. Então Deus permitia naquela época que se matasse um cordeiro. Ele tinha que ser puro, sem defeito, inocente. Só que agora, Jesus, Deus, se materializando na pessoa do Senhor Jesus, encarnando na pessoa do Senhor Jesus, Ele iria ser o Cordeiro que iria morrer pelos pecados de todo, de todas as épocas, do passado, do presente e do futuro. De uma vez por todas, e aí não precisaria mais matar cordeiro todo ano, para que as pessoas fossem curadas. Deus traçou um plano, o seu filho inocente, puro, sem pecado, iria sofrer no lugar de você, de mim. Cada chicotada que Jesus levava, cada tapa que Jesus levava, cada soco, cada ofensa, cada blasfêmia, Deus estava permitindo o seu único filho para morrer no nosso lugar. Aquele que foi manifestado na carne, Deus se fez homem. Isso já seria bastante, irmão, para que eu pudesse entregar minha vida a Ele. Isso já é suficiente para que eu possa entregar minha vida a Ele e viver por Ele. Porque ninguém poderia me libertar do pecado. Mas o autor Paulo fala que ele foi justificado em espírito. Ele não cometeu pecado. Cristo não cometeu pecado nenhum, nunca, em nenhum minuto, em nenhum segundo da sua vida. Cristo não cometeu pecado. Não... E ele não nasceu com pecado original, porque ele não foi gerado de um relacionamento entre homem e mulher. Ele foi gerado no ventre de uma virgem pelo poder do Espírito Santo de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. O pecado da humanidade todinha foi descarregado, a ira do pecado de toda a humanidade foi descarregada sobre Jesus, sobre o seu Filho. Não existe nenhum Deus dos ídolos que existem por aí que desse o seu filho para morrer pela humanidade. Só o nosso Deus. A Bíblia diz que em Isaías, no capítulo 53, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Diz no versículo 10 de Isaías 53 que ao Pai se agradou em moer o seu filho, fazendo-o enfermar. O Pai se agradou em moer o filho, fazendo-o enfermar. Jesus ficou enfermo na cruz, ele teve febre. Eu estou querendo fazer, mais ou menos, você sentir o que Jesus sofreu por mim, por você, e o que o Pai fez. Não foram os meus pecados que mataram Jesus. Os meus pecados foram a causa. Os nossos pecados foram a causa. Mas quem matou Jesus foi o Pai. O Pai derramou a sua ira sobre o seu próprio Filho. Era a única maneira de nos remir dos pecados da nossa vida. Dá para você sentir? Dá para você sentir? Que pai faria isso? Por um filho, que pai, que mãe faria isso por um filho, por uma pessoa, mas ele fez isso por nós, pecadores. Paulo diz que ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. Nele não tinha pecado. A Bíblia diz em Hebreus 1:6 que os anjos de Deus o adoram, contemplado por anjos. foi pregado entre os gentios. Nós falamos aqui que ele veio, que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os que eram seus, todos eram dele, todos pertencem a Deus, foi Deus quem criou. Todos pertenciam a Deus, mas os seus não receberam. Mas ele dá oportunidade a tantos quantos o receberam de serem chamados filhos de Deus. Sabe o que é ser chamado filho de Deus, irmão? Não é pouca coisa, não. Filho de Deus passa a ser, ter o direito da divindade. Por isso que Paulo fala, nós somos co-participantes da divindade com Cristo. Por isso nós somos chamados de santos. Mas deixa eu chegar onde eu quero. Jesus foi crido no mundo. É crido no mundo inteiro. Lá em Abacuque, no capítulo 2, no verso 7, se não me engano, o Abacuque diz que Deus fala a Abacuque que a terra se encheria do conhecimento de Deus. A terra se encheria, dando resposta a algumas indagações de Abacuque, ele diz que a terra se encheria do conhecimento de Deus, que ele iria ver o que ia acontecer. E a terra hoje, todo mundo claro, conhecer Deus na profundidade só conhece aquele que o recebe, só conhece aquele que vive com ele, aquele que anda com ele, aquele que o ama, aquele que entregou a sua vida a ele, aquele que quer estar com ele, aquele que espera por ele, aquele que aguarda a sua vinda. Claro. Mas o mundo inteiro tá ouvindo falar de Jesus, está. O nome de Jesus é falado até hoje. Muitos outros disseram que eram importantes e já não existem. Mas Jesus, aquele que foi pregado na cruz e que não fez sucesso, triunfou sobre a morte. Triunfou sobre o pecado e o mundo. Ele foi recebido na glória. João diz que estava lá no céu, o apóstolo João, quando foi arrebatado, que estava na ilha de Pátimo, ele disse que estava lá no céu e havia um sentado no trono com o livro e ele olhava, não havia ninguém digno de abrir o livro. No capítulo 5 de Apocalipse, ele fala que não tinha ninguém digno de abrir o livro. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E João diz que ele chorava muito. Chorava, porque ninguém foi achado digno, nem entre os anjos, de abrir o livro. Aí um anjo chega para João e diz, João, para de chorar, João. Para de chorar, porque o Cordeiro venceu. Aleluia! O Cordeiro venceu e ele é digno de abrir o livro. E ele foi lá, tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E ele se assentou no trono. Jesus foi recebido na glória. Um homem que viveu nessa terra, foi recebido na glória. E ele está lá intercedendo por mim e por você até hoje. O único que adentrou os céus foi Jesus. A Bíblia agora diz lá em segundo Coríntios 5:17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Paulo está falando como se deve proceder na casa de Deus. Se alguém está em Cristo, se alguém entregou sua vida a Cristo, se alguém foi transformado por Cristo, se alguém recebeu os dons do Espírito Santo, se alguém teve uma experiência com Cristo, se alguém conhece a Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Minha maneira de viver agora é diferente. Ah, mas eu conheço um crente assim, não interessa, deixa ele, cuida da sua vida. Coloca a tua vida na presença do Senhor. Busca a Deus cada dia. Viva uma vida de um dia de cada vez na presença do Senhor. Como o pastor falou assim, um dia de cada vez. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Agora, Paulo continuou falando no versículo 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu a palavra da reconciliação. Você está procurando Deus? Ele fala, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, mas confiou-lhes, honrou-lhes com a pregação da palavra da reconciliação. Nós temos uma missão, nós temos uma missão, nós que recebemos a Cristo Jesus, nós que fomos transformados por Cristo Jesus, temos uma missão, reconciliar vidas com Deus. Nós estamos aqui para reconciliar você com Deus. E isto é uma honra muito grande, irmão. Vem cá, Dudu. Vem cá, Zé Gomes. Olha só o que Deus... Você é Deus. Vira para lá. Vira para lá. Vira para cá. Fica, chega aqui. Vira para lá. Vira para lá. Eu vou fazer o papel de Jesus aqui, mas eu não sou Jesus, não. Né? Aqui está o Deus, aqui está o pecador, eu, no caso, na realidade. O que Jesus veio fazer foi isso, ó. Ele, Deus, caminhava para uma direção. O pecador caminhava em outra direção. Jesus entrou e reconciliou os dois. Isso é reconciliação. E hoje, Ele está aqui hoje para te reconciliar. Se você está perdido, se você está precisando de direção na sua vida, coloca a sua vida nas mãos do Senhor, que Ele vai fazer isso na sua vida. Eu estou pregando uma mensagem simples que todo mundo conhece, irmão. Mas que tem falado tão profundamente no meu coração. A gente começa a valorizar isso aí quando a gente começa a ficar velho. A gente começa a ter artrose, artrite. A gente começa a ter labirintite. A gente começa a ter fraqueza, a gente começa a ter limitações, Tem uma mensagem que eu ia pregar, eu pensei em pregar ela. Como tirar forças da fraqueza. Lá em Apocalipse. É, pode ser. Lá em Hebreus, ele fala que tem uma galeria de heróis da fé, homens dos quais o mundo não era digno, que da fraqueza tiraram força. Como tirar força da fraqueza? Próximo episódio. Paulo fala o seguinte, para que se tardar a fé, que se ente de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja tem um dono, Deus vivo. Nós não estamos sozinhos. O apóstolo Pedro, escrevendo em sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 9, diz que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, com uma finalidade, povo de propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem um versículo na Bíblia que eu amo, irmão. Não sei se vocês vão amar como eu amo esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Jesus Cristo. Sabe o que é isso, irmão? Deus resplandeceu no meu coração. Não é mérito meu. Por isso que Paulo fala, tudo provém de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, ela é do alto, vindo do Pai das Luzes, em quem não pode haver variação nem sobre Deus. Esse versículo, irmão, eu aprendi quando eu estava na classe de batismo. Na verdade, eu fiz a classe de iniciantes. Não fiz a classe de batismo. A Albertina viu que eu estava transformado, me batizou já na classe de iniciantes. Meu filho, eu levava meus filhos para a escola dominical, que não era dominical na época, era sábado. Lá no Colégio Guanabariense. No Colégio Guanabariense. Eu levava meus filhos, meu filho tinha 7 anos, 6 ou 7 anos por aí, o Rogério. E ele chegou em casa, falou assim para a mãe. Mãe, toda boa dádiva, todo dom perfeito é lá do alto, vindo do Pai das Luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Tiago 1,17. Irmãos, ele falou com tanta determinação. Minha esposa ficou assim. Falei, onde se aprendeu isso? Foi na salinha da escola da igreja. Viu como é que é importante você botar seu filho nas classes? Eles aprendem. Eu nunca mais esqueci esse versículo. Ficou no meu coração gravado. Agora eu vejo Deus que disse das trevas resplandecerá a luz. Ele resplandeceu em nossos corações. Ninguém tira isso. Se Deus resplandeceu no meu coração, no seu coração, ninguém tira isso, irmão. Agora, não tem mérito meu, não. Foi Ele que resplandeceu. Por isso que, no versículo seguinte, no versículo 7, o apóstolo Paulo fala, temos, porém, este tesouro, este conhecimento, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que eu não fique besta, para que eu não fique pensando que eu sou mais importante de qualquer Deus que resplandeceu, Deus que teve misericórdia de mim, Deus que teve que me deu a graça de ter sido iluminado por Ele. Ele está aqui nessa noite para fazer isso na sua vida. Somente a igreja possui a verdade. Eu queria falar mais alguma coisa, mas a hora não dá. A igreja é coluna da verdade. Paulo está falando assim, a igreja, o Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O pastor aqui é arquiteto, ele sabe muito bem que para se construir, fazer uma construção, tem que se escavar o solo para que lá no final, lá na rocha, comece a fazer um alicerce, uma sapata, uma coluna, para poder começar a construção. Eu trabalhei com projetos de usina hidrelétrica, eram construções que eram feitas para lidar com muita água, então tinha que fazer escavações, vinha uma camada de argila arenosa, pantanosa, até chegar na rocha, e aí vinha se construindo a coluna. A igreja é coluna e baluarte. Baluarte é o alicerce. E ela é coluna. Ela é que sustenta a verdade. É a igreja que sustenta a verdade. Não há verdade no mundo. A verdade está com a igreja. Coluna e baluarte da verdade. Mas ela só é coluna e baluarte da verdade se ela tiver firmada na rocha, que é Cristo Jesus.